Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da capital portuguesa da cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas. Bem-vindos ao último episódio do Supra Casa, na RUM, um projeto da Braga 25, capital portuguesa da cultura, que pretende apoiar a criação artística nas artes performativas e proporcionar uma plataforma para a sua divulgação. Hoje vamos conhecer o projeto Adoçar, da Ana Isabel Castro.
Olá a todos, vamos então conhecer a nossa convidada. Ana Isabel Castro é licenciada pela Escola Superior de Dança de Lisboa. No Festival Dias da Música 2019, apresentou a primeira criação, Marengo, e em 2021, Iceberg. E foi a primeira vencedora do Prémio Jovens Artistas Dança Coliseu Porto AGS. Ora, antes de mais, muito obrigada por aceitar esta conversa na RUM, comigo e com a Sara. Eu começava por te perguntar como é que nasceu este Adoçar e porquê este nome, Adoçar?
Olá, obrigada eu pelo convite. Então, Adoçar, vou começar pela explicação do título. Eu não sei se aqui, por exemplo, em Braga se costumava dizer, mas eu tenho muito esta ideia presente de quando era mais nova, porque acho que agora também já entrou um bocado em desuso, mas a minha avó usava sempre esta palavra adoçar para se referir a uma ação que todos acabamos por fazer, que é a ideia de lavar e de tomar banho. Então a minha avó, em vez de dizer já te foste lavar, já foste tomar banho, dizia já te adoçaste, porque, ou vai-te adoçar, porque vem desta ideia de tornar doce, ou seja, de retirar o sal do corpo, o suor, não é? Então de limpar. Pronto, e acho que eu escolhi este conceito como título para a minha nova criação porque existe esta ideia de quase criar uma disponibilidade de limpar algo para tornar disponível para algo também.
E eu a pensar que ela nos queria adoçar o bico.
também a ideia de ter o suor no corpo. Uhum. E de obviamente a dança também ter esta relação com o movimento e com a transpiração, não é? E pronto, construir esta ideia de ter o suor e o antes, ou seja, não ter suor e também limpar o suor. Depois acho também que há um lado qualquer aqui carinhoso na ideia de tornar algo doce. Pronto, e acho que há uma mensagem mais positiva do que negativa e isso também me agrada.
Uhum. Tu, na descrição do projeto, tu falas em práticas de observação em desuso. Eu pergunto-te quais é que elas são. Porque é que consideras que elas estão em desuso? Porque é que vais recorrer a este tipo de práticas? O que é que pretendes implementar ainda numa fase muito inicial, mas o que é que pretendes fazer no teu espetáculo, no teu projeto?
Ou seja, lá está, pronto, referindo mesmo, chamando a atenção para esse facto de que eu estou mesmo a começar a pensar sobre o trabalho e efetivamente a começar a tomar decisões, mas uma coisa muito com muito tempo, porque ainda falta algum tempo para a apresentação. Eu aí, segundo o que tu disseste, eu acho que o que eu quero dizer é que observar, mas com uma atenção diferente, uma chamada de atenção diferente do habitual, acho que é só isso. Ou seja, quando eu falo em questões de observação, é quando termos consciência de que estamos a observar no momento, por exemplo, é estar a observar e ter consciência de que se está a fazer esse exercício de observar.
Ou seja, é muito beber aquilo do que o público te vai dar também para a criação em palco ou não?
Acho que não. Não sei se percebi.
No fundo, o que eu estava a tentar explicar era se vais tentar olhar para o público ou para outras experiências e levar isso para a dança, retratar isso na dança.
É um bocadinho sim, isso? De certa forma acho que isso está presente, sim.
Ok. E a nível, lá está, já partilhaste aqui um bocadinho connosco esta questão das tuas memórias de infância com a tua avó, aqui também um bocado da questão do trabalho árduo na dança associada ao suor, mas há algum tema aqui por trás também deste adoçar que no fundo vais levar a palco?
Acho que existem, ou seja, acho que acima de tudo o adoçar surge porque existe esta vontade de criar e existe sempre muito presente em mim a reflexão sobre a dança e perceber o que é que a dança é agora, o que é que já foi e o que é que pode vir a ser.
Uhum. E já agora, o que é para ti a dança?
Ai, isso é uma
faz
pergunta.
Parte assim, do teu percurso,
assim,
não é?
Com este tempo acho que não consigo explicar, mas... Assim, de forma simples, a dança, acima de tudo, é o meu trabalho e é o que eu sinto que tenho que fazer. E, acima de tudo, quero mesmo contribuir para a dança.
Uhum. Eu gostava de perguntar, no espetáculo, tu planeias estar em palco sozinha?
Sim.
Portanto, vai ser um solo, mas contas com uma equipa a ajudar-te, presumo. Pergunto-te, ainda sabendo que estamos numa fase muito embrionária, que equipa será essa, se podes revelar?
Sim.
E quais são os desafios de apresentar um trabalho solo?
No sentido dos desafios, eu acho que eu normalmente, eu desde que me tornei criadora, não é, independente, no sentido mesmo de criar para a coreografia e não só enquanto intérprete, eu sinto que sempre trabalhei bastante isolada. Ou seja, tem tendência, mas até agora sempre os meus trabalhos, por uns motivos ou outros, sempre foram mais ou solos ou peças de grupo, mas pequenas. Portanto, a minha equipa nunca foi muito grande, nem eu nunca até agora trabalhei com muitas pessoas. Então sinto que não sei se é mais desafiante ou não do que trabalhar com um grupo...
Mas encontras benefícios? Menos dispersão, talvez?
Sim, não sei se posso dizer isso, porque efetivamente acho que percebo que há menos inputs, menos informação, sem dúvida, e se calhar também me faz estar mais comigo e a tomar decisões mais sozinhas, que por um lado pode ser positivo, mas por outro também tem as
mais
suas...
livre, no fundo.
Sim, mas depois também tem as suas características, né, de estar a fazer um trabalho a solo. Mas eu especialmente gosto muito de trabalhar assim sozinha e por norma até nem nunca tenho, lá está, nunca recorro a uma equipa muito grande ou nunca falo muito com muita gente sobre o trabalho, porque gosto de ter esse tempo de estúdio sozinha, de estar a tomar as decisões com, lá está, liberdade e sem muitos inputs.
Ou seja, é algo
externos.
Muito teu, esta parte da criação independente.
Sim,
não é?
Sim.
O que torna um desafio.
Mas tens pessoas que te têm acompanhado?
Sempre, e tenho sempre uma equipa e até agora sempre tive a oportunidade, sou uma sortuda de poder ter uma equipa comigo e estes trabalhos, tanto este como os anteriores, não se fazem, nunca os fiz sozinha, não é?
Mas como criadora independente, inspiras-te em algo, em alguém, em alguma figura, em quê? Num movimento em particular é o que te move, ou algum sentimento, não sei, ou alguma personagem, não sei, o que é que no fundo te move?
Eu acho que o que me inspira sempre para criar, e isto acho que está um bocadinho presente em todas as minhas criações até agora, existe, por causa destas reflexões que eu faço sobre a dança, existe sempre uma vontade que me aparece de fazer a próxima criação, não é? E debruçar-me sobre um tema específico, quase sempre, e depois eu diria que esse tema me aparece como uma vontade, por ser eu, Ana, existir com as características no mundo, não é? Mas que não é um tema tão assim específico que fique só comigo, ou seja, acho que acabo sempre por querer, venho-me a perceber disso, que acabo sempre por querer trabalhar sobre temas que, quase assim como se fosse uma memória individual, que pode ser minha, mas também pode ser tua enquanto indivíduo, não é? De toda a gente enquanto indivíduo, e depois juntar, arranjar sempre um tema de relação que partilhe da mesma ideia, mas que seja enquanto coletivo.
Para haver aqui um sentimento de identificação.
Sim, e também para não sei, acho que é essa relação de cruzar o indivíduo com o coletivo em relação ao tema que me interessa sempre falar, e não só uma coisa que eu senti muita vontade, e eu enquanto Ana sozinha, que senti muita vontade de trabalhar, ou algo que me aconteceu, que eu tenho muita vontade de partilhar com, não. É sempre em relação ao estado da dança, o que é que eu sinto que... de que forma é que eu posso contribuir ou fazer uma reflexão sobre o estado da dança e juntar isso por vezes com temas mais atuais, por vezes temas menos atuais, por vezes temas nada atuais, ou pronto, acho que deu para entender.
Sim, tu já estiveste já engataste no trabalho, e eu pergunto-te se já tens alguma ideia de dispositivos cénicos que gostavas de explorar. Figurinos, sons, luz.
Eu tenho, eu vou acabar por não partilhar, porque sinto que ainda não quero revelar essas informações, ainda para mais porque estou numa fase muito inicial, mas posso partilhar que eu, por norma, quando vou para a criação, ou seja, quando já escrevo um dossiê ou quando já começo a pensar nela, eu não há algo que eu pense logo mais ou menos. Por acaso é uma coisa que me acontece naturalmente.
Ou seja, surge da necessidade. Vais trabalhando e depois preciso de uma piscina.
Preciso de um foco aqui. Sim, começo pelo pensamento, claro, e o desenvolvimento desse pensamento é que me depois traz o resto dos elementos, mas sinto que desde o início eu já tenho muito clara a ideia do que é que será o figurino, do que é que será o cenário, do que é que será a música, do que é que será o ambiente que eu quero a explorar. E o movimento igual, até às vezes o movimento vem um bocadinho depois, a criação do movimento em si vem um bocadinho depois, e estas ideias já estão mais definidas até. Agora, não digo que um dia posso decidir antes de tudo que quero ter uma mesa, e até é a mesa que faz com que... Mas por norma eu venho o tema e depois do tema e de pensar já começo a definir muitas coisas. Uhum. Mas todas ao mesmo nível, mais ou menos. Uhum. E ao mesmo tempo.
Ana, como é que tem corrido esta residência, este processo? E também, no fundo, que contributos, mais valias é que levas também desta experiência, desta residência artística?
Eu confesso que ao início estava um bocadinho reticente, porque por norma e também por condição, eu costumo fazer, quando inicio o processo de criação, já é muito próximo da data de estreia. Ou seja, normalmente eu trabalho ali aqueles 3, 4 meses em estúdio, claro que existe tempo antes de pesquisa e assim, mas por norma ir para um sítio e estar em residência só me acontece assim mais perto da data de estreia. E neste caso a data de estreia deste espetáculo será em maio, depois em Braga eu venho em novembro de 2025, mas a estreia é em maio de 2025, e esta residência ainda que no fim do ano de 2024 eu sentia que era uma coisa, estava um bocadinho reticente, é bastante cedo para o habitual para mim, e fui completamente surpreendida e pela positiva, porque descobri que estar com esta possibilidade de estar a trabalhar ainda com alguma distância do prazo de final, não é? De resolução do espetáculo, deu-me a possibilidade de explorar e investigar e estar no tema e a trabalhar de uma forma muito mais livre e com uma capacidade de deixar que as coisas acontecessem. E o surgimento de temas que, ou de, sei lá, estou a procurar e de repente vem-me um assunto que eu acho que pode fazer sentido, ou vou agora estar no estúdio a explorar este movimento, seja o que for, sinto que não existe a pressão de eu não posso, de cortar logo, não é? De começar a tomar decisões muito cedo. Claro. Que se calhar, se fosse mais perto da data de estreia, já dizia, ok, isto não é tanto o que eu quero ver, se calhar não vou por aí. Já tomava outro tipo de decisões.
Este distanciamento permite-te mais clareza.
Clareza, olhar. Liberdade, e há mesmo... Acho que há a verdade na residência, ou seja, há a verdadeira expressão de tipo, ok, eu estou mesmo a explorar e a pensar.
Mas desembocou numa pequena apresentação.
Sim, mas foi uma apresentação bastante informal e foi a falar. Correu super bem.
Foi?
Sim, e acho que também, ou seja, eu por norma não costumo fazer isto, também decidi ter esse, tornar isso uma parte deste processo, nesta criação, de fazer esta abertura de processo, e acho que foi bom também para receber um feedback, não é, das pessoas com quem eu estive a conversar, e de se calhar conseguir entender, ok, se eu quero criar este tipo de reações no público, já a conversar com estas pessoas, perceber, tentando fazê-los imaginar o que será o espetáculo, fazê-los perceber se eles sentiriam isso ou não. Pronto, abre outro tipo de comunicação e também de estratégias depois, que agora quando eu entrar na residência de mais perto do espetáculo, acho que também já vou com certas estratégias que resultaram desta residência e que resultaram dessa não pressão em me aproximar do resultado final.
Mas será um resultado final dirigido a toda a gente, a todas as idades?
Todas as idades. É assim, eu também há uma tendência em explorar o corpo, mas isso é nos meus espetáculos em geral. Às vezes existe um lado de explorar o corpo também sem a roupa em certas partes ou em certos momentos. Não que seja, não estou a dizer aqui que vai haver nudez integral ou coisas desse género, mas pronto, então isso faz com que não seja aberto a toda a gente, por causa das regras, mas sim, é um espetáculo para toda a gente.
Ana, queres lançar aqui o repto aos nossos ouvintes para, em novembro, marcarem presença no Teatro Circo e também antes na apresentação ainda no Porto?
Sim, eu quero só, acho que acima de tudo, quão bom e privilégio é podermos ir ao teatro, sentar-nos e assistir a um espetáculo. E a dança, acho que tem uma grande valia, que é o facto de poder ser abstrata de certa forma e deixar a liberdade mesmo para o espectador de ir lá, sentir, observar. Por isso eu aconselho toda a gente e acho que quem puder e tiver a oportunidade para ir, que só faz bem, a meu ver.
Claro, claro que sim. Olha, obrigada, Ana, por esta conversa, pequena conversa. Ficamos curiosos quanto à tua apresentação final. Desejamos-te tudo bom aqui para...
Toda a sorte.
Obrigada.
Toda a sorte para o percurso que ainda tens pela frente. E bom, assim termina mais um ciclo de conversas, o Supra Casa. Já sabem, todas as edições podem ser consultadas em rum.pt. Até breve, caros amigos.
A Rum na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da capital portuguesa da cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas.